Eu peço desculpa, mas eu não compreendi bem a pergunta. Fraudes, manipulações e decisões arbitrárias, eu entendi que se referiam aos procedimentos de pedidos de indemnização. É isso. Quero confirmar.
Só um segundo, que a senhora deputada vai esclarecer um pouco melhor. Só um segundo, senhora provedora. Faz favor, senhora deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhora Provedora, na última pergunta, quando foi feita pela Sra. Deputada Eurídice, que refere as palavras da Sra. Provedora quando afirma que o ambiente que sentiu não era suscetível a arbitrariedades ou a manipulações. E a pergunta é: quando profere esta afirmação, refere-se aos processos que foram acompanhados pela Provedoria ou à generalidade dos processos que não são aqueles que foram objeto de decisão por parte da Sra. Provedora?
Muito obrigado, senhora provedora.
Não.
Faz favor.
Sim, eu com essa expressão que foi retomada há pouco pela senhora deputada do Partido Socialista, eu referia-me aos requerimentos que me chegaram. Aos requerimentos que me chegaram, quer por parte dos familiares das vítimas mortais, quer por parte dos feridos graves. De um lado, o ambiente que eu percebi existir. Do outro lado, também os próprios mecanismos que foram pensados para a resolução de conselho de ministros, com esta divisão entre definição de critérios e aplicação de critérios, não davam grande margem a fraude ou manipulação. As pessoas, para se apresentarem como requerentes à indemnização pela morte dos próximos, tinham que comprovar a sua condição através da habilitação de herdeiros, a sua condição de parentesco próximo com a vítima mortal, tal como havia sido identificada pelo comitê, pelo Conselho de Juristas, na determinação dos critérios. Era o grande fundamento da elegibilidade. Se faltava esse documento, não havia requerimento. Havendo esse documento, estava a prova suficiente feita. Não havia margem para arbítrio, fraude ou manipulação. Por outro lado, quanto aos feridos graves, também não havia, porque primeiro os critérios foram perfeitamente esclarecidos pela Comissão de Juristas e depois porque foram certificados pela expertise médico-legal, científico-legal do Instituto Nacional de Medicina Legal. Portanto, não apenas, eu reitero, eu de facto senti um ambiente em tudo menos propício à fraude. E posso voltar a confirmá-lo, porque as pessoas estavam profundamente reticentes em recorrer a este mecanismo, desde logo. Segundo, porque os objetivos e os critérios objetivamente definidos, para usar a linguagem rigorosa, os pressupostos em que assentou, neste caso, a responsabilidade do Estado, estavam de tal ordem definidos e tinham de ser de tal ordem comprovados, que não era muito possível fugir à sua verificação e inverificação. Casos houve, no entanto, em que eu tive que recusar indemnizações por factos que vieram a ser averiguados depois. Este, que eu há bocado quis dizer quando falei dos limites que um órgão de justiça informal que a Provedoria tem na sua ação, referia-me a isto. Nós demos as indemnizações às pessoas que apresentaram objetivamente os documentos comprovativos dos pressupostos que tinham sido definidos pelo Conselho. Se essas pessoas, como um tribunal teria a possibilidade de averiguar, tinham a proximidade suficiente com o falecido para merecer a indemnização, no sentido profundo que ela tem nos termos do direito, nomeadamente o conceito de dano moral, pois a prova desse nexo nós não podemos fazê-lo. E quando eu há pouco disse que este era o risco inerente A adoção de um procedimento como este é disso que falo. Não tínhamos. O caso houve, no entanto, em que foi possível, por exemplo, eu recordo um caso e digo aqui, que muito me impressionou, devo dizer, em que havia uma família de um pai e de dois filhos que pediam indemnização pela morte da mulher e da mãe. E nós soubemos, porque quando instruímos o processo verificámos, que quer o pai, quer um dos filhos, tinha sido condenado pelo Estado e cumprido uma pena de prisão por violência doméstica em relação à vítima. E nessa altura, eu, em nome do Estado, não obstante terem direito à indemnização, aquelas pessoas, de acordo com os pressupostos fixados, eu retive-a, porque entendi que o Estado não podia condenar pela ofensa grave à integridade física da vítima e depois entender que, ao mesmo tempo que condenava em pena de prisão, entendia, considerava existir um dano moral. Mas aí está um caso evidente. Evidente, será evidente. Em todos os outros casos, um procedimento como este tem de assentar naquilo que existe. E aquilo que existe são pressupostos objetivos fixados, comprovados por documentos identificados e que foram juntos. É neste contexto preciso que a fraude, manipulação, arbítrio não faz muito sentido falar disso.
Muito obrigado. Senhora Deputada Emília Cerqueira, para prosseguir, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhora Provedora, falou aqui também de quando, perante a desconfiança que sentiu naquela fase inicial, de ter ido ao local por uma questão de proximidade e também por forma a que esta gestão centralizada de procedimentos acabou por ser profícua. A pergunta que eu lhe deixava é se entende que também no resto dos danos, para além destes, dever-se-ia ter recorrido ou não a entidades que já tinham experiência neste tipo de matérias, nomeadamente o caso do Iru para a reconstrução das habitações, se não se devia ter aproveitado o know-how que já existia neste tipo de situações, ou se a opção por algo novo, muito dependente das autarquias locais e de um sistema novo, e que depois aqui ao longo das audições, mas isso fica para outra ocasião, se verificou que foi-se confiando em escala uns nos outros, sem verificar as decisões uns dos outros, se entende que a utilização também, o recurso, uma entidade mais centralizada em termos de know-how, não de não haver diálogo com as entidades locais, que isso tem de haver sempre, se teria também sido útil para que desconfianças como as que se geraram e situações como acabaram por se gerar, se pudessem ter evitado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Senhora Provedora, por favor, para responder.
Bom, pensando agora na questão que me coloca, a minha resposta tende a ser afirmativa, estou a pensar nela neste momento. Sim, talvez tivesse sido mais cauteloso, entregar aquilo que se pode chamar a gestão de todo o procedimento a uma instituição com know-how para o fazer de forma serena e segura, com a participação, com a colaboração, com o esclarecimento dos poderes locais.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Provedora, parece-lhe que a forma como foi agilizada, até pelas queixas que foram chegando à Provedoria, nomeadamente na reconstrução das habitações, que em termos do Revita acabou por se decidir que seria apenas para as primeiras habitações, parece-lhe que perante esta decisão que foi tomada e que não estamos, também quero aqui com uma nota, que não estamos a pôr em causa a decisão, apenas a comentar e a constatar uma decisão que foi tomada independentemente...
Desculpa, mas deixei de ouvir.
É porque isto está às vezes com os meios de...
Vamos repetir, importa-se de recuar um pouco.
Obrigada, Sr. Presidente. Vou recuar e repetir a questão, porque nós, de facto, temos às vezes alguns problemas decorrentes destas formas de audição à distância, mas a minha pergunta era basicamente a seguinte: tendo em conta as várias queixas que aqui nos referiu logo na introdução inicial e que também, aliás, constam do relatório da Provedoria, que recebeu a proposta de reconstrução das primeiras e segundas habitações, e não estando aqui o PSD colocar em causa os critérios que foram adotados no Fundo Revita, no regulamento, são os que estão e apenas a constatá-los objetivamente, a senhora Provedora entende que houve ou não tratamentos desiguais relativamente ao acesso aos fundos entre as habitações, porque, como aqui refere, as segundas habitações ficaram na disponibilidade das autarquias, sendo que, e passo a citar, os municípios não estavam dispostos a esse apoio. Estamos com isto, podemos concluir que ficaram completamente ao abandono e ao arbítrio de cada município, de cada caso?
Muito obrigado. Senhora Provedora, por favor, para responder.
Não disponho de um conhecimento. As queixas que me chegaram não permitem ter um conhecimento suficientemente consolidado para dizer que assim foi. Quer dizer que houve uma intervenção indevida das autarquias locais. Não, de maneira nenhuma. Porque não foram em número, quanto às segundas habitações, não foram em número suficiente para retirar daí uma qualquer conclusão que permitisse fazer um statement geral sobre a atuação negativa, sobre a valoração da atuação dos municípios. Não tenho sobre isso, não disponho de elementos suficientes para ter sobre isso uma resposta. Aquilo que aconteceu nessas caixas é que as pessoas, de facto, queriam recorrer aos apoios que o Orçamento de Estado para 2018 tinha posto à disposição dos municípios para sustentar a reconstrução das segundas habitações, e estou a falar das queixas que me chegaram, e a resposta que nós demos em todas essas situações foi que a decisão, nós para instruirmos os processos tivemos que ouvir os municípios. A decisão dos municípios de não recorrer a esses meios era perfeitamente legítima pelas razões que nos tinham sido apresentadas.
Muito obrigado. Senhora Deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhora Provedora, a minha questão não tinha nada a ver, se me permite, com legitimidade ou ser uma atitude legítima. A pergunta era outra. Ao ser decidido que este montante seria da disponibilidade dos municípios e seriam os municípios a tomar essa decisão, na prática o Estado Central não colocou em completa desigualdade as primeiras e segundas habitações, sendo que, Sr. Deputado depois terá, permita-me acabar só a pergunta à Sra. Provedora, não colocou em completa desigualdade, deixando desamparados os donos das segundas habitações, ainda que não houvesse nenhuma orientação, nomeadamente a quando os donativos, para que elas não fossem intervencionadas. Era neste sentido, não na legitimidade, cada município tem de tomar as suas decisões, mas sim naquela foi a atuação do Estado Central relativamente a elas.
Muito obrigado. Sra. Provedora, por favor, para responder.
Ah, eu agradeço muito o esclarecimento, mas para mim as questões estão ligadas, quer dizer, a mim parece-me razoável, tanto quanto pude perceber e tanto quanto pude ter oportunidade de avaliar pelas queixas que me chegaram, a mim me pareceu-me absolutamente razoável que se desse prioridade aos auxílios às primeiras habitações. Portanto, quanto à decisão do Estado Central de tratar diferentemente umas e outras, parece-me que essa decisão é justificada, tem sentido, e nesse ponto também de legitimidade se fala. Eu falei de legitimidade nesse sentido, de algo que é razoável, que parece ter fundamento, e a mim parece-me, portanto, não direi que o Estado Central mal andou em deixar desamparado o móvel de reconstrução das segundas habitações. Havia que estabelecer critérios perante recursos finitos e a prioridade das primeiras habitações era evidente, assim me parece, Senhora Deputada.
Muito obrigado. Senhora Deputada?
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente às primeiras habitações e às segundas habitações,